pessoas assim estão sempre insatisfeitas e por isso buscam satisfazer suas necessidades espirituais em diversas igrejas, seitas e doutrinas contrárias a Cristo. Estas pessoas ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, diz Jesus, mas quando esta palavra não corresponde às suas experiências, expectativas e necessidades, mudam de rumo, como brincam em outros lugares. Basta enfrentar uma dificuldade que desistem dos seus propósitos. Fazem como o povo hebreu no deserto, murmura contra Deus e prefere por outros caminhos que prometem facilidades, mesmo que estas facilidades contem com sua liberdade e sua vista, sua vida. O terceiro tipo de terreno é o do espinho. São aqueles corações mais preocupados com seus os afazeres de sua vida, com a busca pelo dinheiro, as posses, do que com a busca de Deus e o amor ao próximo. A palavra de Deus pode até estar ali na sua vida, mas a pessoa que tem o coração desse tipo não dá espaço para ela crescer e frutificar, sufocando-a com suas preocupações mundanas. Há quem encontre tempo para tudo na vida, menos para Deus. Já ouvi muitas pessoas de gente que diziam que não iam à missa e que não tinham trabalho voluntário na comunidade, porque não tem tempo, elas têm outras prioridades na vida e Deus fica em segundo lugar, em segundo plano. São os corações que dos terrenos cheios de espinhos. Por fim, há os de coração bom, os corações que realmente compreendem e os terrenos da terra boa. São aqueles corações que ouvem a palavra de Deus e as coloca em prática de modo a produzir frutos, aqueles que amam os seus semelhantes e que agem com justiça, que praticam as obras de caridade, que se dedicam gratuitamente em fazer o bem e outras coisas melhores também. Não importa a quantidade de suas obras de bondade, mas qual a qualidade delas, diz Jesus, que uns produzem 100, outros 60, outros ainda por 30 por 1. Com qual desses terrenos nosso coração mais se parece? Ou temos um pouco de cada um deles em nós? Não importa. O que mais importa é como vamos realmente cultivar daqui para frente, por mais que seja, se houver empenho de nossa parte, tudo vai correr melhor, tudo vai ser bom. Por isso, realmente aceitemos viver a palavra de Deus na sua graça, entender, estudar e viver aquilo que Deus nos pede. Rezemos o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Agora recebamos a bênção de Deus invocada pelo nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Na sequência, fique com Cidade Esportiva, com Antônio Carlos Hilo e Ayrton Miguel Vaz. No comando de som, Lainara Leandro. No comando geral, Péricles Barranqueiro Júnior. Uma boa noite a todos.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva. Cidade Esportiva.
Falou, muito boa noite a todos vocês. Que bom tê-los por aqui novamente. Até 7 da noite, tá? Agora, vamos acertar aí com a cidade. 6:05. Quem quiser falar 18:05 também vale, tá? Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Cidade Esportiva, seu programa de todos os esportes, já está no ar. Estão por aqui o Antônio Carlos Vilo, as agências de notícias, mesmo som, como sempre, o comando é da Lainara Leandro Windley. A produção é da Central de Jornalismo da cidade, diretor responsável Júnior Barranqueiro. 6:05, hora dos destaques do programa. Com desfalques, Palmeiras enfrenta o Coritiba pelo Brasileirão. Cuca confirma retorno do Neymar ao Santos contra Chapecoense. São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense em Bragança Paulista. Ranieri é desfalque em treino do Corinthians por incidente em novo gramado da arena. Roberto Carlos, jogador, né? Anuncia a compra da SAF da Inter de Limeira ao lado de Ronaldo. Acompanhe a Rádio Cidade AM no 730 kHz ou no www.radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e lá vai digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo, encontrando diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é 11 97799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:07, horário de Brasília. Chegando aqui, as notas do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.
Mesmo sem Neymar, que marcou presença em um torneio de pôquer, o Santos foi ao estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, e venceu a Universidade Central por 4-1. Time forte esse aí da Venezuela, Universidade Central. Na noite desta terça, pela rodada de ida dos playoffs da Sul-Americana. Os gols foram marcados por Gabriel Bom Tempo no primeiro tempo, Gabriel Menino, Tassiano e Rony na etapa final, enquanto que Michael Ruiz anotou o tanto que impediu uma goleada ainda maior para os alvinegros. Com a vitória fora de casa, Peixe se aproximando das oitavas de final da Sul-Americana. Para ver se pode até perder por 2 gols de diferença na partida de volta a ser disputada às 9:30 da noite da próxima terça-feira, dia 28. Fica falando que pode perder de 2, acaba perdendo de 4, dá um nhaque aí, time desclassificado, né? O jogo vai ser na Vila Belmiro ou em Santos. O caminho da equipe que ficar com a vaga já está traçado. Vai enfrentar o vencedor, vai enfrentar o Macará na próxima fase, enquanto que o oponente, no eventual confronto de quartas de final, será o ganhador do Atlético Mineiro Sport em Cristal ou Red Bull Bragantino. O meio-atacante Neymar retornará ao Santos no jogo contra o Chapecoense, 20ª rodada do Brasileiro. Confirmação foi dada por Cuca após o jogo contra a Universidade Central da Venezuela pela Copa Sul-Americana. O treinador santista minimizou a ausência do craque na partida desta terça pelo play-off das oitavas de final da competição sul-americana e planejou a sequência do time na temporada com a presença do camisa 10. Fora da partida, Neymar participou nesta terça-feira do BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro da Modalidade. O evento ocorre no Golden Hall do complexo WTC em São Paulo e tem a previsão de durar até o dia 30 de julho. Após o Brasil ser eliminado na Copa do Mundo, Neymar ganhou alguns dias de férias e permaneceu nos Estados Unidos com a família. Retornou aos treinos do Santos na última sexta-feira no CT Rei Pelé. Nesta terça, Neymar treinou no CT Rei Pelé normalmente, cumpre cronograma para atuar no sábado, às 6:30 da noite, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. 6:10. O Santos está tentando mudar o local do jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, da Vila Belmiro, para a Neoquímica Arena em São Paulo. O primeiro jogo, Peixe goleou a Universidade Central por 4-1 na última terça na Venezuela. O jogo está marcado para a próxima terça, dia 28 de julho, mas falou que era segunda-feira, agora é terça. O Corinthians disputa a Conmebol Libertadores com jogos previstos para agosto. Pelo Brasileirão, o rival enfrenta em campo em sua casa apenas em 30 de julho contra o Atlético. O clube ainda não sabe se o estádio estará disponível, se a diretoria do Corinthians topará alugar a casa novamente. A relação entre os clubes é amigável. Santos jogou 2 vezes com o mandante de Itaquera nesta temporada. Pelo Paulistão, venceu o Bragantino por 2-0. No Brasileirão, foi derrotado por 3-0 pelo Curitiba. 6:11. O ex-lateral Roberto Carlos confirmou que fará parte do grupo de investidores responsável pela aquisição da SAF da Inter de Limeira. O projeto também conta com a participação de Ronaldo Fenômeno, foi anunciado pelo pentacampeão mundial durante entrevista no canal esportivo. A proposta para a transformação da Internacional em SAF foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Clube em abril. O plano apresentado prevê investimentos de aproximadamente 454 milhões ao longo de 10 anos, com metas ambiciosas, incluindo colocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro em até 8 temporadas. Nos 2 primeiros anos, o aporte estimado é de até 20 milhões, destinados ao futebol profissional, categorias de base, estrutura administrativa, centro de treinamento e melhorias no estádio. Embora o investimento seja focado na Inter de Limeira, Roberto Carlos indicou que indicou que pretende colaborar com outros clubes do interior paulista. Revelado pela União São João de Araras, o brasileiro destacou o carinho que mantém pela equipe. Fundada em 1913, a Internacional de Limeira é um dos clubes mais tradicionais do interior paulista. O principal momento da história alvinegra ocorreu em 86, quando se tornou o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Paulista ao derrotar o Palmeiras na decisão. 2 anos depois, levantou a taça da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe lidera a Série C do Brasileirão e busca consolidar seu retorno ao protagonismo no futebol brasileiro. 6:12. Conosco, Daniele Esperon.
Tudo igual na volta da Série A do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no 1-1 movimentado dentro da Arena MRV. Um tempo de superioridade para cada lado. Foi desse jeito que as equipes retomaram o Brasileirão. Galo saiu na frente no primeiro tempo, conseguiu ser superior, mas o time baiano voltou melhor na segunda etapa, tanto que buscou um empate. Por pouco, não saiu com a vitória, carimbando inclusive o travessão no último lance da partida. O detalhe é que o Atlético também teve chances, e isso foi destacado na coletiva de imprensa do técnico Eduardo Domingues, ele que falou sobre os seus centroavantes e a busca na janela de transferências.
Eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que têm que, digamos, são de muito investimento. E já sabemos como é a postura do clube, que já fez o investimento na janela de janeiro. Sabemos também que não podemos, por só uma partida jogada, cair contra nossos atacantes, porque sim, criamos muitas ocasiões de gol, não pudemos finalizar da melhor maneira, mas estamos trabalhando muito nisso. Então temos que ter a tranquilidade de saber que não estaria tranquilo se não tivéssemos chance.
E a 19ª rodada segue nesta quarta-feira, com alguns confrontos. Curitiba e Palmeiras, às 7h30 da noite. Às 9h30, são três jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. Lembrando que a 19ª rodada só termina na quinta-feira, com um confronto entre Corinthians e Remo. Ela foi desmembrada por conta da Copa do Mundo e também a repescagem da Copa Sul-Americana, que fez com que alguns jogos fossem adiados. A tabela de classificação, por enquanto, Palmeiras lidera com 41 pontos, seguido de Flamengo, Fluminense e Bragantino, que fecha o G4. Na zona do rebaixamento, o Vasco abre na 17ª colocação, com 20 pontos, seguido de Mirassol, Remo e Chapecoense, que está na lanterna do campeonato. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
6h15, olha aí o Palmeiras chegando por aqui.
Quando surge o alviverde imponente, programado em que a luta o aguarda, sabe bem.
Para a partida de logo mais 7h30 da noite, lá no Couto Pereira, contra o Coxa, o Curitiba, o Palmeiras não contará com o Giai, pois o lateral direito sofreu um entorse no tornozelo. Ele não joga faz vários dias e conseguiu se machucar no treino, né? O caso não é cirúrgico, mas ele iniciou tratamento com o núcleo de saúde e performance e deve adorar a Kelvin. Também ninguém sabe se está no Palmeiras ainda, né? Vitor Roque, embora recuperado de cirurgia no tornozelo, ele está em transição entre a parte física e técnica e por isso não viajou, assim como o Felipe Anderson. Com tantos desfalques, por que não levou o Vitor Roque? O Abel Ferreira tem hora que ele faz cada um ali. Abel recebeu novamente um terceiro cartão amarelo. Na última rodada está de gancho. Paulinho e Alan cumprem punição no Superior Tribunal de Justiça, enquanto o Flaco Lopes está na moleza, né? De recesso após representar a Argentina na Copa do Mundo. Provável time: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arturo Piqueires, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Ramon Sosa. O Palmeiras aumentou os valores da proposta pela contratação de Danilo e sinalizou ao Botafogo com uma composição financeira de cerca de 28 milhões de euros, 162 milhões na cotação atual, entre valores fixos e variáveis de bônus, e aguarda uma decisão do clube carioca. A questão agora, na visão do Palmeiras, é o Botafogo definir se quer negociar o volante para um clube do Brasil. A diretora da equipe carioca ainda quer chegar aos 30 milhões de euros para liberar o volante. Ainda antes da Copa do Mundo, o Palmeiras conversou com o Botafogo sobre o interesse no atleta, sinalizando valores considerados substanciais, além de alternativas para viabilizar o negócio. Entre elas, uma composição de 120 milhões, mais a transferência do zagueiro Naves, que foi alvo do Alvinegro ainda em 2025, mas que terminou negociado com o Necaxa do México. E o Verdão encaminhou a negociação de Luigi por empréstimo até o fim do ano ao New York City, da Major League Soccer, nos Estados Unidos. As condições alinhadas são de $300 mil pela transferência neste momento, com a opção de compra de $6 milhões previsto em contrato, com o Verdão mantendo ainda 20% dos direitos econômicos e uma futura venda. Luigi tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Ele é cria da academia, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais. 6:18, comerciais. Na volta, será a vez do Corinthians.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:20, como anunciado, vem aí a notícia ou as notícias do Corinthians.
Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos...
O volante Ranieri foi desfalque no treinamento do Corinthians desta terça, lá no CT Joaquim Grava. Sofreu uma queda no novo gramado da Neoquímica na atividade da última semana, ralou um dos joelhos e precisou ser poupado da atividade. Nesta terça, ficou na parte interna do CT Joaquim Grava, tratando do problema. Por isso, não pôde participar da atividade com bola. Ele será reavaliado nos próximos dias. Mas a tendência é de que tenha condições de entrar em campo nesta quinta contra o Remo, 19h30, 19ª rodada do Brasileiro. Em campo, Fernando Diniz comandou um treino tático e voltou a fazer testes na equipe titular. Com 24 pontos no Brasileirão, o Corinthians ocupa a 12ª colocação. Timão venceu 3 de seus 5 últimos jogos na Série A e tenta se reaproximar da zona de classificação para Libertadores do ano que vem. O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, acredita que a negociação de renovação com o Memphis Depay terá uma conclusão nos próximos dias. Diz esperar um bom desfecho até a próxima segunda-feira. O atacante acionou positivamente as condições apresentadas e que a negociação avançou, embora ainda não seja possível cravar que haverá renovação. Corinthians intensificou as conversas depois da Copa do Mundo por entender que perder Memphis enfraqueceria o elenco que dificilmente será reforçado nesta janela de transferências. Corinthians tem até 31 de julho, data do fim do contrato dele, para formalizar a renovação e registrar um novo vínculo válido até a metade do ano que vem. Camisa 10 é desfalque certo de Fernando Diniz para a partida contra o Remo nesta quinta, 19h30, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ainda não retornou ao Brasil. O Las Palmas, clube da Espanha, fez uma proposta ao Corinthians pelo atacante Guinegão. A oferta era de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Timão, por sua vez, recusou e considerou os valores abaixo do esperado, além de acreditar que o jovem teria pouca projeção à toa na segunda divisão da Espanha. Recentemente, o Internacional chegou a sondar a contratação de Guinigão, mas não avançou no interesse. No final da última temporada, o Corinthians chegou a recusar ofertas na casa dos 20 milhões de dólares pelo centroavante. O Xanatanga, que dá o cofre lá, 20 milhões de dólares poderia ser um valorzinho bem interessante, né? O clube paulista tem 80% dos direitos econômicos do jogador. Guinegão teve a expectativa de ganhar a sua primeira oportunidade com o Fernando Diniz nesse retorno do Brasileirão. A última partida do atacante de 19 anos foi em 22 de março contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já fez 36 partidas com o time profissional e tem 6 gols marcados. E o Botafogo anunciou a contratação, né, Botafogo do Rio de Janeiro, a contratação do volante Domingos Andrade, que estava no time B do Porto de Portugal. O jogador angolano de 23 anos assinou o contrato até o fim de 2029 e tem forte relação com João Brandão, que foi auxiliar de Luiz Castro no Clube Carioca. O Clube Carioca adquiriu 70% dos direitos econômicos de Domingos Andrade por cerca de 8,8 milhões fixos, 1,5 milhão de euros. 1,5 milhão de euros. Além disso, a previsão de outros 500 mil euros, cerca de 2,9 milhões, a serem pagos como bônus por metas esportivas. Está de volta aqui conosco Daniele Esperon.
Jogando pela Copa Sul-Americana, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1 em Valência, na Venezuela. O jogo foi válido pelo duelo de ida da repescagem das oitavas de final. Um adversário frágil, onde os brasileiros é que ditaram o ritmo e também abriram placar ainda no primeiro tempo. Gols do Santos marcados por Rony Tassiano, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo. Tassiano, inclusive, que fez uma bela partida, falou sobre a felicidade e o sentimento que foi marcar um gol.
O sentimento é o melhor possível, né? E falando de mim individual, mas hoje ser coroado com essa partida, ser coroado com a vitória, acho que não tinha a melhor forma. É claro, acho que a gente fazer gol sempre é bom.
Agora, com a vaga encaminhada, o Santos leva vantagem para a decisão da vaga, que vai ser na próxima terça-feira, na Vila Belmiro. O time comandado pelo técnico Cuca pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim garante a classificação. Uma derrota por 3 gols leva a disputa para os pênaltis. A Universidade Central só se classifica por um placar de 4 gols de diferença ou mais. Nesta quarta-feira, mais jogos de ida da repescagem. Independente Medellín e Vasco jogam às 19h na Colômbia. O Red Bull Bragantino vai até o Nacional de Lima enfrentar o Sporting Cristal. E tem também Lanús e Cienciano lá, Fortaleza, na Argentina. Agência Rádio Web com informações da repescagem da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
6h26, agora a vez do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes.
O brasileiro está de volta para São Paulo e Atlético Paranaense. As equipes se enfrentam logo mais, 21h30, lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a terra da linguiça. O tricolor é mandante, mas o Morumbis não poderá receber a partida. O estádio será palco de apresentações do cantor britânico Harry Styles neste mês. Por isso, o duelo foi transferido para o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O tricolor retomou os treinamentos em 17 de junho e aproveitou a pausa para intensificar a preparação. No período, disputou 6 jogos-treino. Venceu Primavera Santo André Ferroviária, além de empatar com Juventus, Bragantino e Grêmio Mauense. Para a retomada do Brasileirão, Dorival Júnior terá novidades no elenco. Arboleda volta a ficar à disposição após ser reintegrado ao grupo depois de um período afastado por indisciplina. Além disso, São Paulo anunciou as contratações do volante Newton, do lateral direito Aurélio Buta e do atacante Vitor Sá. Os três foram regularizados no boletim informativo diário BID da CBF, estão aptos a estrear. A tendência, porém, é que apenas Vitor Sá seja relacionado para a partida. Em contrapartida, Alan Franco deixou o clube por empréstimo ao Tigres do México. Sabino, recuperado de uma lesão na coxa direita, ainda participou de poucos treinamentos e deve ser preservado. Sim, a defesa deve ser formada por Arboleda e Osório, que disputa a posição com Rafael Tolói. Provável time para logo mais à noite, Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório, o Rafael Tolói e o Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Luciano, Arthur, Caleri e Ferreira. Outra nota do São Paulo, está cheio de nota do São Paulo aqui hoje. Com o intuito de revogar a sanção do transfer ban imposta pela FIFA, a diretoria do São Paulo se mobiliza a procurar recursos para liquidar o débito referente à primeira parcela da aquisição do atleta Marcos Antônio até o próximo domingo 26. Para viabilizar a chegada do zagueiro Domingos Duarte, a cúpula São Paulina busca quitar com urgência o débito junto ao Lágio e liberar o registro de reforço. As tratativas para a captação dos recursos estão sendo conduzidas diretamente pelo presidente Helly Marci Júnior, ao lado do diretor financeiro Sérgio Pimenta. A intenção do tricolor era adiantar a documentação do zagueiro Domingos nos últimos dias, mas o transferban travou os planos. A trava da FIFA foi motivada pelo atraso na parcela inicial da aquisição em definitivo do volante Marcos Antônio. 5 notas do São Paulo. São Paulo está com a bola cheia aqui, hein? O atacante Jonathan Caleri já deixou claro nos bastidores que deseja renovar seu contrato com o São Paulo. No entanto, as conversas entre clube e staff do Camisa 9 ainda não avançaram. Assim como o Caleri, Dorival Júnior também vê com bons olhos a permanência do jogador no tricolor. O clube esteve perto de chegar a um acordo com o argentino, mas o negócio melou de última hora. Hoje, o futuro dele é visto como incerto. 6:30, nossos comerciais na volta. Tem mais, hein? Vamos juntos até 7.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
A FIFA anunciou a seleção ideal da Copa do Mundo deste ano, montada por meio de votação popular. A surpresa no time é a presença do goleiro Vozinha de Cabo Verde, que foi o atleta mais escolhido para a posição com 39,6% dos votos. A seleção ideal da Copa do Mundo deste ano não conta com nenhum brasileiro, ainda bem. O país com o maior número de representantes é a Espanha, campeã, com 3 nomes. Os laterais Cucurella, Pedro Porro, volante Rodri, foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do torneio. Vozinha ganhou vaga até mesmo de Unai Simon, apontado anteriormente como o melhor da posição. Vice-campeão da Copa do Mundo, argentino, placou dois jogadores na seleção ideal. O zagueiro Lisandro Martínez e o atacante Lionel Messi. A Inglaterra conta com o meio Bellingham nesse time e a França tem três. O zagueiro Pamecano, o meio atacante Ulisse e o centroavante Mbappé, artilheiro do torneio com 10 gols. O norueguês Haaland completa a equipe escolhida pelos torcedores. Seleção ideal da Copa do Mundo deste ano. Vozinha, Pedro Torro, Lisandro Martínez, o Pamecano e Cucurella, Rodri, Bellingham, Ulisse, Messi, Mbappé e Haaland. Aqui no giro das informações... Jornalismo.
A semana começa com um tempo firme no sudeste do Brasil, assim como nos últimos dias, a atuação de uma massa de ar seco garante a presença do sol ao longo do dia, dias bem ensolarados até pelo menos a quinta-feira nos estados do sudeste do país. Muita atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, interior de São Paulo, Minas Gerais. Devemos ter alta concentração de poluentes na atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, né, Belo Horizonte, capital paulista, grandes cidades também como Campinas, Bauru, são áreas que podem ter uma concentração de poluentes mais elevada ao longo desta semana. Atenção também para o alto risco de queimadas no norte do estado de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Esse tempo mais seco e as temperaturas elevadas da tarde acabam favorecendo aí o surgimento de focos de incêndio. Nesta época do ano é algo bem comum e há possibilidade para que novos focos ocorram ao longo dos próximos dias. É somente a partir de quinta-feira que uma frente fria que está lá na região sul do Brasil consegue avançar para o sudeste do país e acaba mudando o tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Não avança tanto, não é uma frente fria que deve avançar muito, né? Diferente da última que passou pelo sudeste do país, esta agora desvia para o oceano na altura do Rio de Janeiro, mas já ajuda a mudar o tempo e melhorar a qualidade do ar. Traz um pouco de umidade, traz até uma possibilidade de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira. No sábado também podemos ter algumas chuvas pontuais em São Paulo e a partir do domingo voltamos com uma condição de tempo firme, mas a temperatura deve cair um pouco após a passagem da frente fria. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Japão por 3-7-1 para se classificar à semifinal da Liga das Nações. Em duelo disputado em Macau, na China, o time comandado por Zé Roberto Guimarães conseguiu se recuperar do revés na primeira parcial para virar o jogo e garantir a vaga. A ponteira Ana Cristina foi o destaque da partida com 29 pontos. Agora a seleção brasileira feminina de vôlei enfrentará a Itália na semifinal da VNL. O duelo será neste sábado com o horário Arteferia. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O trajeto entre casa e trabalho deixou de ser apenas parte da rotina e passou a influenciar uma decisão importante, aceitar ou não uma vaga de emprego. Uma pesquisa da empresa de benefícios Pluxi mostra que 85% dos brasileiros consideram o benefício da mobilidade na hora de escolher uma oportunidade profissional. O levantamento realizado com 680 trabalhadores formais revela ainda que quase metade deles enfrenta dificuldades no deslocamento diário e 6 em cada 10 consideram o tempo gasto no trajeto uma perda de tempo. Para Rodrigo Bellini, gerente comercial de mobilidade da Pluxi Brasil, esse cenário mostra que a mobilidade passou a ter um papel estratégico para empresas que olham para a experiência dos seus colaboradores. Isso porque o deslocamento influencia a qualidade de vida, a disposição, a produtividade e até a permanência das pessoas nas empresas.
O modo como as pessoas vivem e se deslocam mudou, principalmente depois da pandemia. E a mobilidade precisa acompanhar essa mudança. A gente percebe que cada vez mais o trabalhador busca por essa autonomia para escolher a melhor forma de se deslocar. E é aí que as empresas têm a oportunidade de oferecer um benefício mais flexível e que esteja alinhado ao cotidiano desses usuários. E quando isso acontece, todo mundo ganha. O colaborador tem uma experiência melhor, a empresa também melhora a atração de talentos e eu acho que o melhor de tudo, né? Ela consegue reter esses talentos.
O estudo aponta ainda uma mudança nas expectativas dos trabalhadores. 7 em cada 10 entrevistados demonstram interesse por soluções de mobilidade mais flexíveis, que permitam combinar diferentes meios de transporte e a necessidade de cada deslocamento. A tendência acompanha as transformações do mercado de trabalho, em que fatores como bem-estar, flexibilidade e experiência do colaborador ganham cada vez mais peso na atração e retenção de talentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
A proximidade das férias de verão europeu da Fórmula 1 2026, que começam logo após o GP da Hungria, no dia 26 de julho, sinaliza a chegada da Silly Season, temporada de besteiras na tradução para português, período de especulações sobre transferências no grid. Diante disso, a Red Bull admite que tem sido procurada por outros pilotos, mas se vê em melhores condições de manter Max Verstappen. Além da Silly Season, as férias de verão da Fórmula 1 ainda marcam o fim de um período que pode ser decisivo para o futuro da equipe e do tetracampeão. Isso porque, segundo rumores, Max tem uma cláusula que o libera do time, caso ele não seja ao menos vice-líder do campeonato até a pausa do Mundial. Hoje, Verstappen ocupa o 7º lugar do campeonato de pilotos com 91 pontos. Sua diferença para o atual líder, vice Lewis Hamilton, é de 68 pontos. Muito mais que os 25 em disputa no GP da Hungria no próximo fim de semana. A posição do holandês na tabela dá o tom do desafio que a Red Bull enfrenta com seu carro neste ano. Mas o time acredita que hoje está em melhor posição para dar a Verstappen motivos para ficar. O holandês chegou a pressionar Kimi Antonelli pela liderança do GP da Bélgica no último domingo e conquistou na prova seu terceiro pódio de 2026 ao chegar em terceiro lugar. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
A Polícia Federal intimou o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a prestar depoimento na investigação sobre o Banco Master. A oitiva está marcada para o dia 7 de agosto e deve ser realizada presencialmente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-líder do governo no Senado é investigado por suspeitas de ter recebido benefícios de pessoas e empresas ligadas ao banco de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, Wagner seria um possível beneficiário de vantagens econômicas investigadas no caso. Entre as suspeitas apuradas estão o recebimento de caronas em jatinhos particulares, ingressos para shows no exterior e a aquisição de um imóvel em Salvador avaliado em R$2,5 milhões. A investigação também apura repasses que teriam sido feitos por meio de familiares e pessoas próximas ao parlamentar. A PF investiga ainda a relação de Jax Wagner com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Wagner foi alvo de busca e apreensão no dia 18 de junho, durante a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Endereços ligados ao senador em Brasília e Salvador foram alvos da ação autorizada pelo STF. O parlamentar nega irregularidades e afirma estar tranquilo em relação às investigações. Dias após a operação, Jax Wagner deixou a liderança do governo Lula no Senado após uma reunião com o presidente da República. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Stephen Curry tem um lugar entre as lendas do basquete. O armador de 38 anos só pode ser indicado ao Hall da Fama da modalidade depois de se aposentar, mas já vai ter uma exposição em um famoso memorial de Naismith. O astro do Golden State Warriors vai ser o primeiro jogador em atividade a receber essa homenagem do Hall da Fama em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. A exposição Stephen Curry Beyond Arc vai ser inaugurada nesta sexta, 24/7. A exposição vai exaltar a trajetória do tetracampeão da NBA, líder de cestas de 3 pontos convertidos na Liga Americana de Basquete. Curry foi 2 vezes MVP da NBA, 1 vez MVP das finais, além de 12 vezes All-Star. À frente da seleção americana, o astro foi campeão olímpico em Paris 2004 e bicampeão mundial. Volante Casemiro será o novo companheiro de Lionel Messi nos Estados Unidos. O Inter Miami anunciou a contratação do brasileiro em acordo válido até 2027, com opção de extensão de mais 2 anos. Casemiro esteve com a seleção durante a Copa do Mundo, ele foi um jogador pífio, né? Deste ano foi titular nas 5 partidas do Brasil até a eliminação das oitavas de final para a Noruega. Ele chegou ao Inter Miami após 3 temporadas no Manchester United, onde venceu a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
Os aeroportos brasileiros movimentaram 65 milhões e 300 mil passageiros no primeiro semestre deste ano, registrando um crescimento de mais de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados oficiais divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a expansão do setor foi impulsionada tanto pelo mercado interno quanto pelas viagens ao exterior. Do total de viajantes que passaram pelos terminais do país entre janeiro e junho deste ano, 50 milhões e 200 mil utilizaram voos domésticos e 15 milhões realizaram trajetos internacionais. Apenas no mês de junho, para se ter uma ideia, o fluxo de passageiros atingiu a marca de 10 milhões de pessoas. Cerca de 80% desses passageiros embarcaram em voos com origem e chegada no território nacional. O setor de transporte de cargas também fechou o primeiro semestre de 2026 com um saldo positivo nos terminais brasileiros, superando 673 mil toneladas movimentadas, uma alta de 1,4% sobre o mesmo período do ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, confirmou as negociações para Pepe Guardiola assumir o comando da seleção da Itália. As conversas estão sendo conduzidas pelo diretor de seleções Paolo Maldini e seu consultor Leonardo. De acordo com Malagò, a seleção italiana está abrindo espaço para fazer algumas concessões em seu planejamento, inclusive financeiras, para tentar fechar a contratação do ex-treinador do Manchester City. Ciente da dificuldade na contratação de Guardiola, Malagò admitiu que a Federação Italiana também tem conversas em andamento com outros nomes. Andrea Pirlo e Roberto Mancini estão cotados para o cargo, mas não são os únicos alvos, segundo o dirigente. Pessoal, mais uma paradinha aí para o faturamento aqui no Cidade Esportiva.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
A seleção da Itália esteve ausente nas Copas do Mundo de 2018, 22 e 26, depois de perder a vaga para a Bósnia com a derrota por 4-1 nos pênaltis. Por conta disso, vem passando por uma grande reformulação na federação. Guardiola é tratado como o grande sonho dos italianos. O treinador iniciou um possível período de descanso depois de 10 temporadas à frente do Manchester City e tem forte ligação com o futebol italiano, onde defendeu Roma e Brescia durante a carreira como jogador. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O governo começou uma rodada de reuniões com os setores mais atingidos pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Nesta terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu representantes da indústria de máquinas e equipamentos para discutir alternativas que possam reduzir os prejuízos às exportações. O setor defendeu mais crédito, abertura de mercado e descartou uma retaliação aos americanos. O presidente executivo da ABMAC, José Veloso, sustenta que a origem do impasse é política e que aplicar a lei da reciprocidade não resolveria o problema.
Porque a reciprocidade, ela não é como tem, a gente tem visto por aí, vamos colocar a lei. Não, ela tem etapas. O Brasil, para fazer a lei de reciprocidade, teria que fazer uma consulta pública antes, aqui no Brasil. E eu tenho a impressão que se essa consulta pública for feita, a maioria dos setores vão ser contra.
Veloso também defende que o governo amplie o alcance do programa Brasil Soberano, criado para oferecer crédito e apoio às empresas prejudicadas pelo tarifaço.
A eliminação desses parâmetros, facilitação da entrada das empresas no programa. Porque é um programa bom, que já mostrou resultado, então se a gente conseguir ampliar a elegibilidade, nós vamos conseguir melhorar o resultado ainda mais desse programa.
A ABMAC sugeriu mudanças nas regras para facilitar a entrada de mais empresas no programa. O governo prepara uma nova etapa de apoio aos setores afetados, com linhas de crédito para custeio e investimentos. Entre as contrapartidas estudadas está a manutenção de empregos pelas empresas beneficiadas. Outra frente discutida é a diversificação nas exportações. Mesmo com a redução de vendas para os Estados Unidos, a indústria brasileira de máquinas registrou um crescimento de 12% nas exportações nos últimos 12 meses. O governo informou que vai analisar as propostas apresentadas pela indústria. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O Unicef anunciou a nomeação do atacante Endrick como seu novo embaixador no Brasil. O jogador do Real Madrid passa a integrar grupo de personalidades como Maísa, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Bruno Galhaço e da personagem Mônica. É o primeiro atleta a ser nomeado no país. A organização conta com embaixadores e embaixadoras em todo o mundo desde 1954. São artistas, atletas e outras personalidades que oferecem seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de meninos e meninas. Lamine Yamal, Lionel Messi e David Beckham são embaixadores globais. Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo Map Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e juntos, os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem o maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta, ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
O Manchester City anunciou a renovação de contrato de Phil Foden até 2030. Revelado pelas categorias de base do clube, o meio atacante reforça seu vínculo com a equipe inglesa após quase uma década no elenco profissional, ou no elenco principal. Desde a estreia sob o comando de Pep Guardiola em 2017, Foden disputou 401 partidas, marcou 131 gols e conquistou uma série de títulos, incluindo 6 edições da Premier League, uma da Liga dos Campeões e as 3 Copas da Inglaterra. Na temporada passada, o meia de 26 anos marcou 10 gols, distribuiu 7 assistências em 50 partidas pelo Manchester City. Apesar dos números, viveu uma queda de rendimento ao longo de 2026, período em que não balançou as redes, deu apenas 3 assistências, ficando fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo deste ano, por decisão de Thomas Tuchel. Agora, sob o comando de Enzo Maresca, o Manchester City estreia na Premier League 26-27, em 23 de agosto, diante do Bournemouth. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
A próxima safra brasileira deve exigir ainda mais planejamento do produtor rural. A combinação entre clima, custos de produção, preços pressionados e incertezas no cenário internacional tende a tornar o ciclo 26-27 mais desafiador, segundo o relatório Visão Agro, divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA. Entre os fatores que mais preocupam está a previsão do novo El Niño. O fenômeno climático se apresenta de maneiras diferentes pelo país, como explica César Castro Alves, gerente da consultoria.
A região sul, geralmente, ela tem uma tendência de mais chuvas, aumentando aí o risco de enchentes, né, doenças fúngicas nas culturas, perdas de qualidade no caso das culturas de inverno, como o trigo, por exemplo. Na região norte e nordeste, a preocupação é com irregularidade e estiagens, né, secas, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras. A região centro-oeste, ela já tem um risco de atraso das chuvas, veranicos, atraso no plantio da soja, e que pode comprometer também a janela do milho safrinha. E na região sudeste, irregularidade no retorno das chuvas, afetando as floradas, né, de café e laranja.
O gerente da consultoria Agro também aponta estratégias que podem ajudar o produtor a preservar a rentabilidade.
A primeira delas é a gestão de risco de preços. As ferramentas de hedge, contratos futuros, opções, passam a ser ainda mais importantes nesse contexto de margens pressionadas. Então, a fixação antecipada de parte da produção, por exemplo, quando houver margem satisfatória, é algo que deve ser priorizado. Além disso, uma gestão de custos também e uma atenção grande na relação de troca, né? Aproveitar janelas favoráveis para compra de insumos, como agora, por exemplo, no caso dos nitrogenados, que os preços reduziram e melhorou a relação de troca para o milho safrinha, né?
O relatório Visão Agro ainda indica diferenças entre segmentos do agronegócio. Enquanto arroz, trigo, soja e milho devem enfrentar um ambiente mais desafiador, culturas como café e algodão, além da pecuária de corte, podem encontrar oportunidades ao longo da safra. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
O goleiro mexicano Guillermo Ochoa anunciou sua aposentadoria do futebol profissional após uma carreira de 22 anos que incluiu participações em 6 edições da Copa do Mundo, incluindo o torneio de 2026. Ochoa estreou profissionalmente em 15 de fevereiro de 2004 pelo Clube América do México, dirigido pelo holandês Leo Benhakker. Já sua estreia pela seleção mexicana aconteceu em 14 de dezembro de 2005, sob o comando